Já estamos em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. Mais de 30 mil pessoas visitaram a Mostra de Sabores de Tomar no decorrer da última festa dos tabuleiros. A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, com sede em Tomar, promove nesta sexta-feira um jantar solidário. O Grupo Recreativo Sudoense da Aldeia de Sodos vai realizar mais um passeio de bicicletas antigas.
Esta quarta-feira, entre as 18 e as 20 horas, reposição da entrevista a António Marinho e Pinto, presidente do Partido Democrático Republicano. Uma conversa conduzida por António Feliciano. E para hoje, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral durante a tarde, no interior norte e centro. Ainda vento fraco, soprando moderado no litoral, assim como nas terras altas. Máximas de 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 28 para Coimbra, 31 para Santarém, Lisboa e Faro, 33 para Tomar, 34 para a Guarda e 39 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Foi um enorme sucesso a Mostra de Sabores de Tomar, que decorreu em simultâneo com a Festa dos Tabuleiros no Complexo da Levada. Como disse esta manhã a RTP, Bruno Graça, o vereador responsável pelo Gabinete de Economia Local, entidade que promoveu o evento, foi mesmo uma surpresa para a organização a presença de mais de 30 mil pessoas na Mostra.
Penso que realmente recebeu tudo aquilo que era esperado. Esta mostra de buscar tudo, digamos, como uma etapa no caminho de organização, de motivação, de apoio, digamos assim, tentar disputar novamente a economia a nível do setor primário, portanto acompanhando e apoiando os pequenos e médios produtores do nosso conselho. Trabalho que tem vindo a ser feito há ano e meio, portanto, desde praticamente de eleito, e aquilo que nós pensávamos era que este evento iria, de alguma maneira, naturalmente, divulgar as marcas dos produtores, mas, de facto, nem nós, nem penso que os produtores envolvidos estavam minimamente à espera de uma afluência e uma passagem tão elevado do público e de interesse, digamos assim, pelas coisas expostas, que realmente excedeu claramente as expectativas. Terão passado certamente mais de 30 mil pessoas pela mostra, e isso realmente excedeu claramente aquilo que nós estávamos à espera.
Bruno Graça referiu também que, depois da apresentação da Carta do Mel, que decorreu precisamente durante a Mostra de Sabores de Tomar, a autarquia deverá avançar agora com uma iniciativa idêntica em relação ao setor do azeite, um setor que, disse, entretanto, necessita de se organizar. O objetivo é que já na próxima Feira de Santaria seja então lançada a Carta de Sabores do Azeite de produtores do Conselho de Tomar.
Desta vez, portanto, publicamos a Carta de Santo Mel, pensamos que talvez nesta expectativa, na Feira de Santaria, possamos ter a Carta de Sabores dedicada ao azeite. Estamos a trabalhar já nesse sentido, vamos ver se o tempo que veio de agora até à Feira de Santaria vai permitir que efetivamente possa ser dedicada a Carta de Sabores. Porque, de facto, ainda é um setor onde não há tanta organização quanto aquela que existe a nível vinho e a nível do mel. Os setores, de alguma maneira, passam a estar já com algum entrosamento, mesmo entre os próprios produtores, e isso, naturalmente, é decisivo. Não é a Câmara Municipal que compete, naturalmente, fazer ou produzir vinho, ou produzir mel, ou dar apoios, digamos, em termos de dinheiro, de vídeos, para que os produtores possam avançar, quer dizer, é um, portanto, estes setores de economia que nós estamos a procurar desenvolver, para que isso aconteça, é fundamental, com certeza, o empenhamento e a organização e a motivação dos povos produtores, não é? Trata-se de atividades de pequenas empresas ou médias empresas, a maioria de pequenas empresas, e que é de dinamismo dos seus empresários que resulta o sucesso que nós estamos a aprender a fazer. Pois é, ainda não está tão bem organizado, ainda não temos, digamos, tanta ligação quanto temos nos outros setores, mas pensamos que estão dados espaço para que provavelmente na Feira de Santiria se possa lançar a carta de sabores dedicada aos produtores de azeite. Então, aconselho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, presentemente a assinalar 2 anos de existência, vai promover na sexta-feira um jantar solidário que visa recolher fundos destinado às atividades, nomeadamente na urgente requalificação da sua sede, à antiga escola da Torre, que presentemente necessita de obras. A ERTS esteve à conversa com Ruth Galvão, da direção desta associação, precisamente sobre os objetivos da iniciativa.
O jantar realiza-se também para comemoração do 2º aniversário da fundação da associação e tem como base a angariação de fundos para a reestruturação da sua sede, para a aquisição de materiais necessários para dar início a algumas atividades na associação com os seus doentes. Tínhamos ideia a partir de setembro dar início a algumas dessas atividades. Esta sede resultou de um contrato de comodato cedido pela Câmara Municipal de Tomar. Aliás, podemos comemorar o nosso primeiro aniversário com esta cedência da sede. Portanto, fomos abençoados pela cedência de uma das muitas escolas devolutas do Conselho de Tomar. Foi-nos cedida então a escola básica da Torre, só que, como todas as escolas devolutas, portanto, ela encontrava-se em alguns maus tratos. Já percebemos algumas obras de recuperação, não é? Como a limpeza, como a pintura do espaço, só que, de facto, necessitamos ainda da recuperação dos sanitários, da cozinha, e a aquisição de alguns materiais necessários ao funcionamento da sede. Para participar no jantar, basta ligar para se inscrever ou para o número de telefone 916809626 ou então fazê-lo através do e-mail da associação, que é associaçãosaudementalmediotejo@gmail.com.
Ruth Galvão deu também a conhecer aquela que tem sido a atividade da associação nos últimos 2 anos, associação que tem procurado combater o estigma da doença mental e realizado um conjunto de atividades em toda a região. Ruth Galvão lamenta também que o Plano Nacional de Saúde Mental não esteja a ser cumprido, deixando sem respostas muitos doentes mentais.
Nestes 2 anos de atividade, a associação tem se dedicado principalmente ao combate ao estigma da doença mental, participando ativamente na comunidade com a comemoração do Dia da Saúde Mental, participando com iniciativas nas escolas, com a exposição de arte que temos feito no Instituto Politécnico de Tomar anualmente. Mas, para além disso, temos também feito workshops mensais abertos à comunidade e também abertos a profissionais das instituições ao nosso redor, portanto, existentes no Médio Tejo. O plano Nacional de Saúde Mental prevê a integração dos doentes mentais, prevê a beneficiação dos doentes mentais. Mas isso não tem sido visto. Aliás, a saúde mental continua a ser o parente pobre não há um investimento verdadeiro no doente mental, não há respostas sociais para estes doentes e assistimos diariamente à eficácia do sistema que não dá respostas a estes doentes. Portanto, a integração destes doentes, na maioria dos casos, são em lares que não são muitas vezes apropriados, ou na maioria das vezes não são apropriados como resposta a estes doentes. A associação nasceu desse desejo de tentar criar algumas respostas sociais a estes doentes, e até porque muitos destes nossos doentes estão integrados ou em famílias monoparentais ou até em famílias muito idosas que vão acabar por perder os pais e vão acabar por perder o seu único suporte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
António Marinho Pinto, presidente do Partido Democrático Republicano, foi o convidado do recente especial Informação. O eurodeputado esteve nos estúdios da Hertz, precisamente no passado sábado, onde abordou as eleições legislativas de outubro próximo e quais os motivos que o levaram a criar um partido e a entrar na política. Uma entrevista que é hoje reposta aqui na antena da Hertz, das 18 às 20 horas. Nesta entrevista deixou também registro da sua visita à Festa dos Tabuleiros, sendo que Marinho Pinto considerou que a vivência e determinação dos tumarenses deveria servir de exemplo nacional.
Estou espantado, eu fico espantado com a mudança completa da fisionomia da cidade. O colorido, os milhares e milhares de horas de trabalho que aqui estão, uma dádiva da população ao seu concelho, do concelho à população, e ainda há momentos comentava aqui com os amigos à chegada que era preciso talvez mobilizar também o país inteiro para mudar Portugal, para mudar não só a fisionomia do país, mas também a filosofia que tem orientado a sua gestão, que tem orientado a sua governação. O povo português é capaz de realizações fabulosas e vemo-lo aqui em Tomar, esta realização gigantesca que só é possível devido à entrega e devido à dedicação da sua população. Era preciso fazer o mesmo em Portugal, mobilizar a população para mudar o país, para mudar a sua fisionomia, para mudar a filosofia que tem orientado a sua governação. E nós estamos empenhados nisso, e eu estou também pessoalmente e politicamente empenhado nesse esforço de mudança.
Uma entrevista a ouvir em pormenor, então, ao final da tarde de hoje, entre as 18 e as 20 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Grupo Recreativo Sudoense, grupo de jovens residentes na aldeia de Sodos, Conselho de Tomar, vai, à semelhança de anos anteriores, promover mais um passeio de bicicletas antigas. O quarto passeio de bicicletas antigas está marcado para o próximo domingo, dia 19 de julho, às 9 horas, no Largo do Rocio. A atividade tem início precisamente naquele largo, em Sodos, e termina depois de novo na aldeia, com paragens em diversas associações de aldeias vizinhas, contando já neste momento com um número elevado de participantes inscritos, que tem aumentado de ano para ano, como aliás disse a Hertz Cátia Paixão, da direção do Grupo Recreativo Sudoense.
Estamos já com 140 inscrições, portanto estamos à espera de um grande grupo. E pronto, vamos passar novamente por outras associações. Este ano o percurso vai ser diferente, portanto acho que vamos espalhar a diversão por outros lados. Este ano vamos dar uma volta direita às Moreiras, vamos passar pelos Pozos, Vila do Passo, depois então aqui é Moreiras, Assentis, Viseuza de Cima e Viseuza de Baixo. Vamos fazer um almoço numa zona que se chama Azulada, tem assim um pequena cascata, é a mais bonita de inverno, mas esperemos que também esteja animada no próximo domingo. E depois seguimos ao Passo da Comenda, Portalage, Paial, e terminamos depois na nossa escola, onde temos a nossa associação. E pronto, em cada associação vamos fazer um jogo tradicional, temos alguns jogos diferentes em relação ao ano passado. O grupo cada vez acho que está maior e pronto, vamos ver. Acho que o objetivo principal da atividade é mesmo a diversão. Acho que aquilo toda a atividade é um momento alto. É a parte de andar de bicicleta, é a parte para fazer o jogo tradicional, é a parte do almoço, é a parte da partida, é a parte da chegada. Acho que a animação é uma constante. Porque é tal coisa, nós vamos passar o dia a circular por várias aldeias, vamos ter 10 paragens, portanto, pelas aldeias vizinhas, e este ano não é, e acho que temos circulado ali um bocadinho à volta. O encontro é às 9 horas no Refio dos Sodos. É aí que vamos começar a distribuir depois as lembranças e fazer reunir o pessoal, ver as equipas, e depois pretendemos partir por volta das 9h45, 9h30. Para podermos parar em todas as associações e estar um bocadinho.
Os participantes são organizados em equipas e, posteriormente, em cada associação é disputado um jogo tradicional entre elas. Para além do prémio atribuído à equipa vencedora, existem outros prémios. As classificações vão resultar da acumulação de pontos ao longo de todo o percurso, que este é também diferente em relação a edições anteriores.
Já fizemos 3 voltas, 3 percursos diferentes. Este é o 3º percurso, é um percurso novo. O objetivo é mesmo envolver as aldeias que nos rodeiam, as que estão ali perto. Também depois muito longe não poderíamos fazer, não é? Porque é um percurso de bicicleta e antiga. Mas é só não o dinamismo da própria aldeia, mas das aldeias vizinhas, e tentar envolvê-las também no nosso, na nossa atividade. Tentar extrapolar um bocadinho de dinamismo para além dos Sodos. Há uma competição, mas tudo muito saudável e tudo muito numa onda de brincadeira. Há um prémio para a bicicleta mais antiga, para a bicicleta mais original, assim como para o traje, para a pessoa para a trajada e que tenha um traje diferente e que marque pela diferença, e que seja mais giro ou mais engraçado ou diferente, pronto, marque pela diferença. Depois há o jogo para os jogos tradicionais, porque os participantes são divididos em equipas e cada equipa vai jogar em cada paragem, vai jogar o jogo tradicional. E vão acumulando pontos, e no final há uma equipa vencedora dos jogos tradicionais. Depois tem normalmente um prémio, mas pronto, é muito na base desportiva, e acho que, claro que o pessoal quer ganhar e está, mas tudo numa onda de brincadeira e de convívio mesmo. Não há uma disputa, ai, tenho de ganhar o jogo tradicional. Não. Não, vamos estando e vamos nos divertindo. O resto dos prémios normalmente são sorteados aleatoriamente. Então, temos o saco com os números de cada participante e sorteamos, pela pura diversão.
140 participantes já inscritos, então, neste 5º passeio de bicicletas antigas do Grupo Recreativo Sudoense. Recordar que as inscrições prosseguem abertas até à altura da realização deste mesmo passeio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois do sucesso que foi o ano passado, a União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais promove este ano, uma vez mais, o Junta Anima nas Férias, para o qual tem a decorrer o processo de inscrições. Durante todo o mês de agosto serão diversas as atividades que irão estar à disposição de dezenas de crianças que poderão assim participar em atividades ligadas ao desporto, em eventos culturais, entre outras atrações. As inscrições começaram na última quinta-feira e poderão ser ainda efetivadas no edifício de Santa Maria dos Olivais, na rua Major Ferreira do Amaral. O preço por criança é de 33€, preço que vai englobar seguros, almoços, t-shirts e ainda o pagamento aos monitores que irão acompanhar as crianças em todas as atividades desenvolvidas. Filipe Fernandes, o rosto mais visível do Junta Anima, explicou à Hertz o que está aqui em causa em termos de atividades.
Novidades, temos sim novidades, nós não repetimos atividades, algumas sim porque não faz sentido mudar, porque já foram um sucesso o ano passado e há que manter. Este ano temos uma novidade, que vamos até Ferreira do Zêzere fazer slide, rapel e escalada, vamos até à Praia Fluvial do Lago Azul, mantém-se a noite de campismo, que à quinta-feira dormimos sempre no campismo, que é um sucesso, eles adoram, essa atividade mantém-se, obviamente, a equitação também se mantém e a canoagem também se mantém. Depois, o que é que diferencia do ano passado? As atividades são idênticas, o que muda é os imaginários, ou seja, porque as atividades da Junta Anima prendem-se um bocadinho pelo imaginário, ou seja, eles têm jogos de equipe, são distinguidos por equipas, e depois vão competir entre eles em postos que são espalhados por tomar. postos esses que são onde encontram imaginário, por exemplo, num caso que é o monopólio de tomar. Temos uma atividade que é o monopólio de tomar. O que é que as equipas têm que fazer? Têm que comprar ruas, têm que comprar casas, têm que comprar hotéis, mas para isso têm que ganhar dinheiro. Como é que eles vão ganhar dinheiro? Nos postos, onde eles vão ter que conseguir fazer, superar a prova para conseguirem dinheiro para comprar ruas. E pronto, isso é um exemplo das muitas atividades que temos este verão.
Atividades então a desenvolver no âmbito deste projeto Junta Anima nas Férias, um projeto da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. E é assim que terminamos. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.